Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde ao nosso amigo Elminho, também está trabalhando com vocês agora aqui, né, Oswaldo? Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Realmente, tem várias pessoas nos procurando, né, por conta dessa tragédia que houve na nossa cidade, dessa calamidade que ocorreu aí no domingo passado. E por conta de todos os nossos equipamentos estarem empenhados, algumas pessoas lá nos locais atingidos, algumas pessoas têm entrado em contato conosco, né? Perguntando como vai ficar o restante da cidade, quando vai ser o tapa-buraco, quando vai ser o retorno da iluminação, das limpezas. Então nós viemos aqui hoje passar um cronograma inicial. Nós fizemos, Oswaldo, nós estivemos no domingo, pela manhã, recebemos um alerta da Defesa Civil, né? Através do nosso amigo Richard, por volta de 7 horas da manhã, que foi quando ele detectou que ele foi acionado um pouco antes disso, nos chamou, contactou a administração pública, informando do ocorrido, né? Que iniciou, o alerta ele iniciou ali na ponte do cemitério. E depois ele foi descendo até chegar a Bela Vista, Vila São Pedro e Vila União. Então conseguimos empenhar as nossas máquinas. Quero agradecer aqui o pessoal do SAAI, que esteve conosco também, que foram as primeiras que chegaram, que foram acionados e direcionar as suas máquinas para o local. Quero agradecer também as cidades circunvizinhas que estiveram nos auxiliando com o caminhão pipa, com as máquinas, com as retas que eles enviaram também para nós, para ajudar nessa limpeza. Então nós direcionamos o nosso foco ali. Nesses últimos 2 dias tem sido de trabalhos intensos com as limpezas. Praticamente estamos finalizando, né, a parte estrutural da rua ali, e também da limpeza dos entulhos da retirada. E eu quero deixar a população aqui tranquilizada. Nós estamos com o cronograma de tapa-buraco e também de recapeamento já pronto, tá? Era pra gente ter iniciado agora em fevereiro, porém as chuvas, as fortes chuvas que têm caído, as constantes chuvas que têm caído em nossa cidade, têm atrapalhado esse início. Então, se tudo correr bem, se o tempo ajudar, a partir de agora, do meio de março, daqui uns 10 dias, a gente já vai retornar com o tapa-buraco na cidade também, e também com o recape asfáltico. Temos também a previsão, né, de início da volta das instalações das lâmpadas de LED. Já estamos fazendo agora, no final do ano, a gente concluiu 80% da instalação de lâmpadas de LED, e agora nesse ano, de provavelmente até setembro, a gente deva terminar, finalizar aí com 100% de toda a cidade. Lembrando que também a manutenção das lâmpadas estão sendo feitas, não pararam. E se alguém estiver precisando, que entre em contato com a nossa ouvidoria.
Os trabalhos, por exemplo, nós temos aí vários pontos, né? Que onde, infelizmente, também com essa chuvarada, vamos dizer assim, nós tivemos aí problemas, porque já estava o buraco, e aumentou ainda mais, né, Rafael? Infelizmente.
Com certeza. Nós estivemos fazendo agora na última semana, já iniciamos a operação Tapa Buraco, tinha alguns buracos que vinham agora de dezembro para cá, que o site tinha feito, outros reparos também que nós tínhamos feito, já a gente já tinha preparado a base, porém a chuva tinha levado, a gente teve que refazer novamente, e agora fomos surpreendidos com essa calamidade aí. Mas a nossa equipe já está em campo, estamos trabalhando. Quero aqui parabenizar a todos os servidores do pátio ali, todos os servidores municipais de Bandeirantes. Falo do pátio porque eles estão comigo ali diretamente, aqueles também que não estão comigo diretamente, são indiretamente. O pessoal do pátio que trabalha na parte do asfalto, que fazem a pintura asfáltica, que fazem também a parte estrutural da nossa cidade. Quero parabenizar todos vocês, sei que muitos deles estão nos ouvindo agora, são verdadeiros guerreiros. Os mesmos que fazem o asfalto, fazem a pintura, fazem também o recolhimento dos lixos, o recolhimento dos detritos que estão por aí. Os operadores nossos são excepcionais, visto que, conforme as imagens que tivemos de domingo aí, muito, se não fosse por eles, a tragédia poderia ter sido maior. Graças ao nosso bom Deus, não tivemos nenhuma pessoa ferida gravemente, Oswaldo. Foi uma ação muito rápida, muito bem coordenada. Nós nunca passamos por isso na nossa cidade. Foi um fato sem precedentes. Né? Nós não tínhamos aonde se apoiar em outros fatos anteriores para se apoiar, para como fazer. Mas não, com a ajuda de todos, com a cooperação de todos, conseguimos evitar uma tragédia maior. Temos relatos, Oswaldo, que teve locais que essa água teve 100 metros de comprimento.
100 metros. Só pegar aqui os vídeos que estão aqui no site da Zona Rural, você sentiu o drama. Né? Aqui ali mesmo, do lado aqui do contorno, do lado da Santa Rosa ali, do outro lado da pista, uhum, ali parecia um mar, parecia uma represa grande.
Sim.
Porque a sorte nossa é aquilo que eu falei ontem, a sorte foi o asfalto, foi o desvio, segurou bastante, e a represa, que tem ali a sua comporta ali também, né?
Sim, com certeza. Ali a parte do Zito Cravo, ali, né? Ele tem uma...
Ali na parte do Zito Cravo, ali que ficou aquele...
Isso, represou, fez um banhadão lá, fez uma lama ali, segurou muito. Eu quero reforçar aqui que não houve rompimento de barragem, não, tá? É, a informação inicial foi que tinha fiz um rompimento de uma barragem lá pra cima do Hermenese, não teve. Eu estive no local, junto com o Wagner Toma, que é o diretor do SAIC, engenheiro. Nós estivemos lá, junto com o Júlio Soares, também do Meio Ambiente. Fomos até esse local, que é a represa dos Matidos, estava intacta, inclusive quando eu cheguei lá tinha um rapaz pescando lá, né? Porém, a cena que nós vimos lá foi uma cena...
Gente, foi, pegou essa região aqui, contanto que você pega aqui essa região
nossa. Pela Ponte
aqui,
Preta, o sertãozinho.
É, e toda. Aqui é a usina, que você pega na usina.
Na usina.
Ficou a usina,
ficou alagada. Né?
Ficou alagada.
Ficou alagada. Temos relatos também, a gente, os engenheiros me passaram, que a água chegou aqui até dois metros de altura. Isso você pode ver as marcas da casa.
Aí,
né?
Você veja bem, aqui nós tivemos 150 milímetros, e aqui no bairro da Era, pro lado da Yara, 7 milímetros.
7 milímetros. Na cidade marcou 18.
É duro, né?
Nossa, e no nossa. Dia, estava previsto 18 meninos para chover na cidade. E aí caiu essa cabeça d'água lá para cima do bairro das Antas, e deu o que deu, né?
Infelizmente, né? E é lógico, o trabalho, aquela ponte do cemitério já está realizando.
Já está realizando.
Aqui da Bela, da Primavera também.
Da Primavera, ontem eu estive lá com o pessoal da engenharia, nós fizemos a medida e estamos fazendo o preenchimento do FID, que é um documento necessário da Defesa Civil, né, de infraestrutura, da parte urbanística, da parte de finanças. São 10 laudos que nós temos que preencher, né, para enviar, para encaminhar para eles, para que a gente possa obter recursos. Então foi feita essa ponte. Graças a Deus, na cidade só foi essa ponte que rodou, né, justo por conta de detritos, né? Foi descendo os bags ali, ela entupiu e infelizmente ela rodou. Só que na zona rural foi o mais atingido.
Não, não, zona rural esquece, zona rural é 20, 30.
Hoje o Renato está, o secretário da Agricultura, ele está a campo, junto com o pessoal do Exército, que veio aqui para conhecer a situação, né? A gente fez um levantamento com eles, tivemos uma reunião bem esclarecedora ontem com eles no final da noite, no início da noite, quer dizer, e eles estão monitorando, vieram conhecer, reconhecer o local, no que eles podem nos ajudar ou não, mas a equipe está trabalhando, nós fizemos várias frentes de trabalho, inclusive eu quero passar, né, aos nossos servidores que estiveram trabalhando no dia, no domingo, e os que estiveram também, que estão trabalhando na limpeza, porque o chefe da Casa Civil que esteve aqui, o Tenente Coronel Melo, ele, quando ele viu as fotos, ele se assustou. Sim. Mas quando ele chegou aqui no outro dia, na segunda-feira, que ele viu tudo limpo, ele falou, mas espera um pouco, o que vocês fizeram aqui, que vocês conseguiram limpar isso aqui tudo? Então foi o empenho, foi devido ao empenho desses funcionários, devido ao empenho dessas pessoas. E eu não posso esquecer também da população que esteve lá,
ajudando,
das regiões ajudando, e também, Oswaldo, tem que salientar
que usaram também, né? Tem um pessoal que usou máquina,
sim,
também particular.
Quero,
né,
agradecer aqui o Cascará, lá da oficina,
sim,
que disponibilizou o seu caminhão, ao Bola, filho do Filé, que é sobrinho do Joãozinho aqui, do Joãozinho Bola, e a todos os outros que estiveram participando, que ajudaram a contribuir para uma melhoria, que ajudaram a contribuir para que o problema não fosse maior, né? Nós sabemos a dificuldade que é, nós sabemos que a nossa cidade, ela está crescendo e ela tem que crescer também em infraestrutura. E é isso que nós estamos buscando. Tivemos vários problemas, né, Bruno? Tivemos várias situações, estamos tendo reuniões diárias buscando melhorias para esse povo aí.
É, porque na verdade eu agradecer aquelas pessoas também que tiveram aí, utilizaram-se dos seus veículos, né, para principalmente trator ali naquela, sim, região ali, não é? Então é importante destacar isso, que a gente tem que também agradecer a eles que eles puderam fazer esse trabalho ali ajudando, né?
Hoje, Oswaldo, o pessoal da Ação Social estava comigo agora antes de eu vir para a rádio, eles estão fazendo a entrega, sim, dos materiais que a Defesa Civil trouxe para nós, colchões, kits médicos, kit dormitório, cestas básicas. Então está todo mundo empenhado aí.
É que eu falei que o Rizão falou que fez agora na Jardim União, na União, e vai voltar depois do almoço na São Pedro. Mas já passaram na São Pedro, acho que o original já está.
Já passou.
Então deve ir para Bela Vista.
Já passou.
Então o cronograma dele depois já deve ir para Bela Vista, né? Não, não para Vila São Pedro.
O pessoal está rápido.
Não, não, é que ele falou. Ó, depois eu sair aqui, eu vou estar lá na Vila São Pedro. Né?
Mas já passou.
É, eu vou lá na Vila São Pedro. Mas na verdade, acho que ele errou. Aí ele já tinha, começou pela São Pedro e foi ali. É, tá, ele fica pra, Então é importante destacar, porque eu falei aqui, tem uma senhora, não, já passou aqui, Zano, não, tá certo. É, o problema é o comércio, o Bruno, setor do comércio também, nós tivemos, ali teve um de comércio que foi afetado, né, boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo, boa tarde, Rafael, boa tarde, nosso amigo da técnica, todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Primeiramente, né, Osvaldo, nós trazemos nossa solidariedade a todas essas pessoas, famílias que foram atingidas, tiveram suas casas prejudicadas, perderam móveis, mas nós pedimos que eles não percam a esperança e a fé, né? Muitas empresas foram atingidas também, tá? Ali na parte baixa, ali da Bela Vista, algumas serralherias, o pessoal tinha compressor, maquinário, né? Acaba molhando e estão esperando secar para ver se vai recuperar. Ali próximo, onde desce a água do Caio também, né? O ferro velho do irmão foi muito prejudicado. Houve
mais prejudicado ali, né?
Isso, houve grandes danos, perdeu matéria-prima, produtos, veículos foram molhados e até a própria parte de edificação, caiu o muro, caiu o portão, então foi bastante prejudicado. E desde domingo à noite nós já estamos tentando fazer esse levantamento, tentando dar um suporte, agradeço toda a equipe aí também, do pátio, da equipe do Rafael, que deu atenção ao pessoal ali da serralheria, da baixada, para limpar, né, que acabou ficando um pouco de barro, sujeira nas empresas, e ajudou a minimizar esse problema para o pessoal voltar a trabalhar, né. E Osvaldo, você citou o caso da Defensoria Pública, nós cedemos um espaço nosso ali ao lado da Sala do Empreendedor, onde as pessoas, né, que a pessoa agora fica meio perdida, mas quem perdeu documentos, o pessoal está lá emitindo segunda via, está dando, ajudando quem tem direito ao auxílio também federal, né, o Auxílio Brasil, vai ajudar nesses benefícios e também tirando dúvidas jurídicas. Nós quero ressaltar que a agricultura já estava sofrendo também, né, com essas chuvas, o pessoal precisando tirar a safra, com a queda dessas pontes prejudicou mais ainda, mas houve um grande prejuízo ali também ali no Carlos Graziano, né, que ele tinha represa de peixes. Sim. E também o próprio Zezé do Mel, então são prejuízos ainda incalculáveis.
Eu falei que a zona rural, eu acho que foi pior que aqui na cidade.
Isso, ele recebeu uma grande quantidade de água e foi ganhando força, né, e prejudicando muito, além de pontes, estradas, mas o negócio do pessoal. Eu falei com o Thiago, né, a própria usina alagou bastante, mas ele não soube passar ainda quais prejuízos. E eu peço para alguma empresa que foi atingida, teve ali também uma mercearia na Vila São Pedro, que procure a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós precisamos levantar esses dados, estamos finalizando os laudos da Defesa Civil. Isso pode futuramente, não vou garantir que vai haver restituição, mas as pessoas que têm o seguro, né, pode ajudar bastante para conseguir isso.
A pessoa que está no PROCON, né, a doutora, como a doutora Alenca falou aí agora há pouco, uma pessoa que perdeu documento, aquelas coisas, tudo pode lá fazer.
Você tem uma dúvida jurídica até do próprio aluguel social, sim, vamos deixar para o Reginaldo vir passar melhor, do próprio jurídico.
Já foi falado,
mas a defensoria, né, está lá para realmente tirar essas dúvidas, dar esse suporte, né? Para quem não sabe onde fica ao lado da Câmara de Vereadores, na rua Dino Veiga, número 320.
Antigo bombeiro.
O antigo bombeiro, onde estamos lá hoje com o PROCON, Sala do Empreendedor, Junta Comercial, e a própria secretaria está lá também. Osvaldo, quero agradecer a Emília Bellinati, ela que está hoje na Fomento Paraná, entrou em contato rapidamente com o prefeito. Estamos, caso o prefeito não viaje amanhã, teremos uma reunião com o diretor-presidente Heraldo, concretizando esse decreto, né, de emergência ou calamidade. Estamos tentando pleitear aquele programa que é o Recupera Paraná, então poderá ter uma linha de crédito para as empresas que foram atingidas e eles poderão ser beneficiados, é uma taxa de juros mais baixa, né? Sim. E assim que nós tivermos a confirmação, vamos estar trazendo isso para os empresários, os microempreendedores também.
Tá certo, e lembrar que lá a ponte do cemitério já foi limpa, né? Já tá
sim, limpa, já, né? Estamos limpando lá, já estamos fazendo a limpeza lá na ponte.
E agradecer também a população, a gente já falou
com
bastante,
certeza, da população.
E é primordial, bastante, né?
Que é primordial. Ô, Osvaldo, queria agradecer também o pessoal da Microurbana, do pessoal da coleta de lixo. Também mandar um abraço para todo mundo lá.
Tá certo. Mais alguma coisa que a gente coloca aqui, principalmente porque agora fica a atenção de voltar à normalidade, né? Normalidade de tudo, né?
Queria só citar, nós tivemos grande apoio dos empresários, né? Sim. Pessoal doando, pessoal fazendo campanha de arrecadação, próprias cidades vizinhas, como o Rafael já ressaltou. E nós estamos tentando centralizar, se tiver alguém fazendo algum tipo de campanha assim, nos comunicar para comunicar a Rafaela, que ela está fazendo todo esse controle. No começo todo mundo correr para o mesmo lado. Sim. Então a gente precisa saber o que realmente está necessitando, quem sabe a gente conseguir doações financeiras mesmo, poder ajudar essas famílias, né?
É, o mais agora é que nem disse ontem aqui para o pessoal da São Sebastião, seria mais material
de construção.
Né?
Oswaldo, nós estamos com uma quantidade muito grande de roupas. É, alimentos também chegou bastante. As cidades, além de toda a nossa população, que foi fenomenal, foi sensacional, se mobilizaram, estão ajudando muito. Mas nós precisamos bastante de material de higiene, pessoal, material de limpeza de casa. E quem tiver também aquele móvel usado em boas condições, não adianta a gente doar também uma coisa que não está em condições, né? Aquele móvel, aquele fogão, aquela geladeira, será bem-vindo. Pode nos contactar lá na prefeitura, que a gente vai estar buscando, vai estar retirando também. Então, você ouvinte que tem aquele móvel usado, que está em boa condição, que é outra pessoa, que o seu irmão, né? Nosso irmão bandeirantense que foi atingido, que ele possa estar utilizando, nos avise que a gente vai estar mandando um veículo para ir retirar. Tem um local.
Hoje mesmo, Oswaldo, recebemos um caminhão de blocos.
Isso.
A pessoa veio, o empresário de Cornélio, né? ouviu as notícias e acabou doando um caminhão para ajudar nessa reconstrução, né?
É, porque é importante, né? Agora precisa de cimento, cal, aquela coisa toda, que vários pontos aí acabou caindo no muro, calçado estourou, enfim, né? E as pessoas precisam, necessitam, né?
Oswaldo, só lembrando que está sendo feito um levantamento de tudo isso, né? Nós estamos ainda na fase embrionária desses problemas, desses levantamentos, tanto da parte da ação social, o pessoal da saúde também tem feito. Nós ali estamos captando as informações que estão chegando para que a gente possa levar até essas pessoas a solução mais rápida. Já a questão do aluguel social já foi estabelecida na Câmara, sim, o prefeito já mandou, e agora tem essa questão da reestrutura das pessoas. Algumas poderão continuar nas suas casas, outras terão esse aluguel social.
É, vamos aguardar então para ver.
Tomar muito cuidado com a desinformação. Às vezes, muitas pessoas levam informações não verdadeiras, isso acaba atrapalhando o trabalho de toda a equipe, né? Mas qualquer dúvida, procure a Defensoria Pública ali ao lado da Câmara de Vereadores, vão estar auxiliando, está lá também o PROCON nosso, doutor Fernando, e vai dar todo esse atendimento à população que necessita nesse momento.
É, porque de repente no dia, né, até Pix, o que andaram fazendo aí, colocando, faz um Pix, e na verdade o único Pix era do Rotary Club, mas nada mais.
É, tem o pessoal do Rotary, tem o pessoal do OAB e tem o pessoal da Mitra também, né? Foi colocado, disponibilizado esses locais, porque eles vão estar nos auxiliando. Oswaldo, queria também atentar para a questão do pessoal que tem cortado árvore, das podas das árvores.
Ah, sim. Importante.
Foi baixado um decreto ontem, provavelmente deve ser publicado
hoje, né?
Publicado hoje, que até o dia 20 desse mês está proibida a poda das árvores, justamente por conta da limpeza. Vamos ter que fazer uma limpeza geral na cidade, não só retirando os galhos, mas também fazendo uma limpeza lavando a cidade, né? Então, porque a gente vai ter que preparar também a questão do asfalto, tá vindo aí as outras manutenções. Gostaríamos que as pessoas nos ouvissem e não fizessem as podas, porque isso aí vai estar sujeito a alguma penalidade.
Tá certo. Mas alguma coisa,
Bruno? Só aproveitar essa audiência, né? Parabenizar todas as mulheres pelo seu dia, as mulheres empresárias, empreendedoras, comerciantes, essas mulheres que ajudam no desenvolvimento do nosso município, né? Mandar também um beijo para minha mãe, para minha esposa Tainá, para todas as mulheres de Bandeirantes aí. E deixar aqui também que o comércio, sábado, vai estar aberto até às 17 horas. Então, seguindo o calendário da Associação Comercial, né? Esse sábado, o comércio aberto até às 17 horas.
Eu quero estender aqui, Bruno, esse parabéns, esse abraço a todas as servidoras municipais.
Perfeito.
Que hoje estão recebendo um bombom, né, para adoçar o seu dia. A todas vocês, meninas, que trabalham conosco ali na prefeitura, um parabéns, e também quero parabenizar minha mãe, minha mulher, minha filha, por esse excelente dia. E a todas as mulheres desse nosso Brasil varonil, né?
É, tá certo. E é lógico, né, desejar a elas felicidade. Na verdade, né, não é só o presente que a gente deseja o respeito das pessoas, né? Da dignidade, porque é como diz aqui as pessoas que acabam até participando hoje. Teve até uma pessoa que falou um negócio até legal aqui, que eu achei que é uma mulher que falou até um negócio legal, que eu achei até importante, que é a Rosana, né? Que ela diz sempre o seguinte: no dia da mulher, substitua as flores pelo respeito, o chocolate pelo zelo e os elogios pela cumplicidade. É simples e objetivo, né?